Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, lembrando que estamos falando sobre o Outubro Rosa, apresenta o programa Padre Crispim Guimarães, que vos fala. Também na produção tem a Osaí Sanabra, geralmente o Reinaldo Félix, que está de folga hoje, e também aqui o Marlo Fábio na nossa sonoplastia. Estamos falando sobre a temática do câncer de mama especialmente, e eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta da Rosângela Simo, que eu transmiti para o doutor Haroldo, quando a pergunta, quando a mulher detecta o nódulo e vai ao médico e esse dá o diagnóstico que é benigno, ela pode ficar tranquila ou procura parecer de outro médico?
Certo, padre. Bom, vamos fazer um levantamento anterior a isso. Isso. Para que haja uma preocupação e que as medidas de prevenção sejam estabelecidas, é importante a gente ter conhecimento de alguns dados estatísticos. Então, hoje no Brasil, quase 15 mil mulheres morrem anualmente com a doença. No Brasil hoje, a grande maioria do diagnóstico, ele é feito nos estágios mais avançados. Aqui no nosso estado, mais de 40% das mulheres são diagnosticadas no estágio 3 e 4 da doença. São os estágios mais avançados da doença. Em comparação, nos países desenvolvidos, como o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, mais de 90% das mulheres já são diagnosticadas nas suas fases mais iniciais da doença. Então, a gente tem que falar de prevenção. A gente divide a prevenção em primária e secundária. Primária é quando a gente fala em meios para se evitar o desenvolvimento da doença. Então, a atividade física, alimentação saudável, o bem-estar da pessoa, né? Evitar alguns vícios. O cigarro aqui é o que mais mata e pode ser evitado no mundo. Então, é um fator de risco também, bebida alcoólica, né? E quando a gente fala em prevenção secundária, a gente está falando em métodos de rastreamento, em exames que podem diagnosticar uma doença, que não vai evitar a doença, mas que pode diagnosticar ela no seu estágio mais inicial, né? Quando a gente fala em prevenção de mama, todo mundo tem a consciência do autoexame. O autoexame é um método divulgado pelo Ministério da Saúde, mas não é o método que faz o diagnóstico mais inicial da doença. E é bom a mulher ter consciência disso, que só o autoexame que ela pratica não é suficiente para diagnosticar a doença na sua fase mais inicial, né? O método mais eficaz e que realmente tem impacto na mortalidade relacionada à doença é a mamografia, né? E aí existe uma briga, né? O INCA estabelece que a mamografia deve ser feita entre os 50 e 69 anos de idade, a cada 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia define e defende que a mamografia deve ser realizada nas mulheres após os 40 anos de idade, e isso de forma anual. Então, anualmente, a mulher deve fazer a mamografia e após os 40 anos. Por que que a sociedade defende isso? Né? Inúmeros estudos sérios nesses países desenvolvidos, Canadá e Reino Unido, onde fez a avaliação de mulheres de 40 a 70 anos de idade, e realmente a mulher após essa idade realizando a mamografia anualmente teve uma redução de 40% na mortalidade desses casos, né, do caso de câncer de mama. Então, a sociedade brasileira, eu na prática clínica, eu defendo a mamografia após os 40 anos de idade, que ela seja feita anualmente, né? E sem contar que, lógico, o câncer de mama é mais comum após 50 anos de idade. Ele é muito raro antes dos 35 anos. Só que 25% dos casos de câncer de mama acontecem entre os 40 e 50 e poucos anos de idade, né? Então, é indicado esse rastreamento após os 40 anos, né? Em relação ao nódulo, né? Quando a mulher identifica um nódulo no autoexame, existem alguns sinais que a gente chama sinais importantes e sinais que podem sugerir a presença da doença na mama. Né? Lógico que é o que eu disse, nós gostaríamos de que esses sinais não fossem observados, que a mulher diagnosticasse a doença antes, com a mamografia e a microcalcificação. Os sinais são nódulo indolor, endurecido, retração do bico do seio, uma saída de secreção de cor avermelhada pelo mamilo, uma alteração da pele, né? A pele ela fica com um aspecto de casca de laranja, né? E avermelhada. Então, tudo isso são sinais de doença já avançada. E quando a gente identifica um nódulo, o profissional ele tem alguns critérios de avaliação para definir se esse nódulo é um nódulo de risco ou não, né? Então, a mulher ela fica muito preocupada, né? Sem dúvida, quando ela faz um exame e lá tem um nódulo. Mas isso daqui não é câncer. Então, muitas vezes ela corre mesmo ela teve esse diagnóstico num generalista e ela corre no oncologista, no mastologista que faz câncer de mama, justamente para tirar essa dúvida, que se realmente aquele nódulo é benigno ou não. Então, existem alguns critérios radiológicos que a gente possui, né? Quando o radiologista faz o exame, ele define para a gente. Né? E isso são critérios que vão dizer para a gente o risco daquele nódulo ser ou não ser maligno. Né? Então, a presença do nódulo em si, né, já não é 100% que seja neoplásico, que seja o câncer de mama. Né? Então, a gente leva em consideração alguns critérios radiológicos para isso. Né? Então, nós temos que confiar no diagnóstico. Né? Vendo isso, a gente vai avaliar esses critérios para indicar ou não uma biópsia, uma punção e daí por diante.
Em relação à questão de práticas preventivas, além disso que você falou, a questão do exercício físico, a gente vive numa vida tão sedentária, né? Como é que isso poderia contribuir de forma eficaz para a prevenção?
Existem algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde que realmente têm impacto direto na prevenção do câncer. Né? Como nós dissemos, a doença ela é multifatorial. Né? E as recomendações a prática da atividade física, o controle do peso, uma alimentação saudável à base de verduras, frutas e legumes, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, amamentar, não usar suplementos que dizem que controlam a doença. Essas são práticas que realmente têm impacto final na prevenção da doença. E hoje, se nós pegarmos dentre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, agora de um modo geral, né, o tabagismo e a alimentação compreende quase 60% dos casos, né? O tabagismo 30% e a alimentação, principalmente uma dieta, nós estamos numa região propícia para isso, né? O excesso de consumo de gordura e carne de origem animal, isso também representa 30% de fator de risco para desenvolvimento do câncer, né? Então, se nós pegarmos tabagismo e alimentação, nós já estamos frente a 60%. O controle do peso, ele é essencial na prevenção da doença, porque a obesidade ela está relacionada a fatores hormonais também, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento da doença, e isso de modo geral. Né? E é importante a gente acentuar aqui o tabagismo, porque ele só, né, dá 30% das causas, e o cigarro não é só câncer de pulmão. Cigarro é câncer de esôfago, é câncer de estômago, é câncer de bexiga, é câncer de próstata, é câncer de mama, né? É câncer de boca, é câncer de laringe. Né? Cigarro deveria já ser abolido mesmo e proibido a sua comercialização.
Quando a gente fala sobre a questão de alimentos, como hoje quase a gente não come alimento natural, né? Tudo é enlatado, né? Isso já vem com uma carga de venenos. É impressionante, até poucos dias atrás a gente tratou sobre a questão do suicídio, até o suicídio no Mato Grosso do Sul, na região aqui do sul do país, né, e os estados daqui do Mato Grosso do Sul tem influência do veneno, segundo estudos, né? Como esta questão dos enlatados e dos venenos entram para o agravamento da situação do câncer?
Os alimentos embutidos, eles também são considerados fatores de risco. O excesso, né, uma alimentação em excesso com nitrosaminas, né, que a gente encontra nesses alimentos, principalmente derivados da proteína da carne, o excesso de sal, né, eles têm uma atuação, uma influência orgânica, né, e levam às mutações celulares, Né? Se nós temos um organismo imunologicamente competente, né, nós vamos lá barrar e o desenvolvimento da doença. Né? Aqui, nós estamos em 6, 7. Nós, 7, temos células constantemente sendo mutadas, temos células que estão querendo desenvolver uma doença, a doença, o câncer, porém nós temos uma imunidade competente que está barrando esse desenvolvimento. Né? Então, esses alimentos, eles atuam nisso, e é um fator de risco, sim. Né? Os embutidos, eles têm um excesso maior de sal. O sal é um fator de risco para câncer, né? Para câncer de estômago, principalmente. Né? E a Organização Mundial da Saúde, o ano passado, ela colocou já que a calabresa, a salsicha, é nível A de evidência, e que deve ser evitado da mesma forma que o cigarro é nível A. Né? Isso não é nosso problema, porque...
Meu Deus, toda coisa que a gente gosta. Toda coisa que a gente gosta.
Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque se for em casa, no final de semana, vai ver a panela de barro. Mas realmente, padre, isso é uma questão de conscientização. Né? E a prevenção, ela é conscientização. Né? Não é um mês específico. É a vida inteira. Outra coisa é quando o paciente diagnostica a doença, chega e fala assim, doutor, eu tenho que parar então de comer carne. Não, isso é uma coisa da vida. Nós temos que trazer isso desde a infância. Né? Não é na hora da doença e na hora do seu tratamento que nós devemos evitar as coisas que deveríamos ter evitado desde a nossa educação na infância.
Agora, não, comer, pode comer. Agora, comer moderadamente.
De forma,
né?
Regrada.
Limite, né? Não vai comer a gordura do boi, né?
Isso.
Come a carne.
E na hora do tratamento é a hora que a gente precisa ter força, é a hora que a gente precisa estar bem nutrido, é a hora que a gente precisa estar com o organismo que deve aguentar o tratamento. Então, não é agora que a gente vai evitar. Né? E sim na nossa educação diária, desde a infância.
Exato. Ô Daniele, você que trabalha com a questão das políticas públicas, se falou aqui dessa questão dos 25 aos 65, que seria uma faixa etária perigosa, né? Que é muito tempo.
Isso, é verdade.
Para trabalhar a prevenção antes dos 25, né? Como vocês, olhando essa questão das políticas públicas, o que é que vocês já fazem ou estão pretendendo fazer? Porque aí tem que pegar praticamente a adolescência, né? Aí tem que trabalhar com a universidade, isso. Tem que trabalhar com as escolas.
Então, como até o doutor Haroldo está falando, tudo é voltado para reeducação ou até para educação, né, gente? Que está pegando aí, como a Sandra falou, os enfermeiros estão fazendo palestras em escolas. Então, o que a gente já faz junto com a rede, que é voltado mais para a lei, para a violência contra a mulher, a gente teve agora em agosto, né, a campanha Agosto Lilás, em comemoração aos 10 anos de lei, Maria da Penha, e é uma lei que veio para ficar. Então, a gente, a própria autora da lei, né, que é a Maria da Penha, ela fala que o trabalho tem que ser o de formiguinha, e nas escolas, né, que infelizmente, principalmente Nordeste, ainda existe até profissionais, professores que falam, olha, os meninos podem sair para o intervalo e as meninas vão ficar para arrumar a sala, né? Então, começa desde esse trabalho com os próprios profissionais, como a Marina falou, que tem que vestir a camisa, né, para a gente fazer essa prevenção. Então, esse realmente, antes dos 25, tem que ser a educação. Eu penso que nas escolas, como nós fizemos na campanha, nós levamos um teatro sobre a violência doméstica nos CRAS, né, que nós temos 8, 9 CRAS em Dourados, com o CRAS central agora 9, e nas escolas, parcerias para a gente falar. Que a gente tem casos que aconteceu em Dourados, numa criança de 10 anos que ligou para a polícia. E não aconteceu coisa pior com a mãe, porque tinha o conhecimento do número, né, que a gente fala muito do 180, que é uma ligação que você pode fazer anônimo, mas a gente tem os números policiais em Dourados, que está com trabalho efetivo, principalmente 190, Polícia Militar. Tem o projeto Mulher Segura em Dourados, né? Então, eu penso que também Outubro Rosa, Novembro Azul, todas essas campanhas, né? Que daqui a pouco vem o Novembro a Favor do Homem, a gente tem que levar, sim, para essas pessoinhas pequenininhas que tem que ter o conhecimento deles, como o doutor Haroldo falou, desde uma alimentação, desde sempre. Desde antes, né? Então, essa educação é o trabalho que a gente tem que fazer com os pequenos, com os adolescentes, para a mulher que chegar até os 25 anos, ela já está preparada, ela sabe que o posto está ali para atender, né? O grupo familiar. Então, ela sabe o que existe para beneficiá-la, para se cuidar. Então a gente tem que realmente começar agora mesmo, em dia, quinta-feira, dia 19, nós vamos estar juntos, a gente busca essas parcerias junto com a coordenadora da Clínica da Mulher no CRAS do Canaã 1, fazendo essa palestra, levando sobre a prevenção do câncer de mama, os postos de saúde empenhados junto ali, a gente fala tudo ao redor o que está acontecendo para essa campanha, para a prevenção. Então, nós acreditamos realmente, nós da rede, nós do Conselho da Mulher, que existe em Dourados, que a prevenção, a educação nas escolas, nos CRAS, na comunidade, é o melhor ponto.
A Sandra, por favor, que ela quer complementar.
Só complementando aqui, o Ministério da Saúde, ele preconiza essa faixa de atenção, né, de 25 a 64 anos, mas as equipes, elas se organizam da seguinte maneira, né, dentro da atenção básica. A abordagem para levar para a coleta de preventivo, na verdade, ela começa a partir do início da atividade sexual, independente da idade. Então, é muito comum nós termos as mulheres com menos de 25 anos, porque, né, na visita, no momento de consulta, num momento mais reservado, a gente questiona sobre essa questão, se já iniciou atividade sexual. A partir do momento que sim, a gente já convida e conscientiza sobre a importância dessa coleta anual do exame preventivo, e durante a consulta de enfermagem, no exame preventivo, a gente já faz orientações em relação ao exame clínico das mamas, né, porque aí a mamografia só será preconizada a partir dos 40 anos. E se ela tiver algum sintoma, também é solicitado ultrassom de mama ou ultrassom vaginal, outros exames, né, de apoio diagnóstico, caso sejam necessários. Mas é dessa forma que a gente amplia aí essa faixa etária da atenção, fora do que o Ministério da Saúde preconiza.
Muito bem. Antes da gente partir para o intervalo, nós falamos sobre... A Rose trouxe uma questão aqui, que é uma questão cultural. Ela disse que tem gente que, usando até a questão religiosa, diz: ah, o corpo é templo do Espírito Santo, não pode ser tocado, né, Marina? Você é religiosa, viu, Marina? Vamos aí contigo. É. Que história é essa, que até em nome da religião tem gente... Exatamente porque é templo do Espírito Santo, é que tem que apalpar, tem que ver mesmo, para ver se está bom, né?
As pessoas...
Você não reforma as capelas da vida, as igrejas?
Né?
Não faz.
Isso. Na verdade, existe...
E aí tem outros tabus também. Eu trouxe o religioso porque a Rose abordou algo que nem tinha passado pela cabeça. Nossa. Achei que já tinha caído isso.
Não caiu e não é... Na verdade, assim, é uma questão que eu vejo que é uma visão do brasileiro, né? É uma cultura nossa, brasileira. Em outros países isso é um pouquinho melhor trabalhado em termos de cultura, né? Nós acabamos de falar a questão da alimentação. Por incrível que pareça, hoje, trazendo, né, nós também fazemos enfrentamento na dimensão da puericultura, que é o atendimento da criança, e hoje nosso maior problema da criança é a obesidade. Não é a desnutrição.
Pois é.
Entendeu? Então já começa lá, né, nessa educação alimentar lá, né, de dois, né, a partir dos
começa
dois
no
anos,
familiar,
no âmbito familiar, né? E trazendo essa visão do corpo, né, a criança bonita é a criança gorda, né? Aí a mulher, ela começa a crescer, aí ela se torna feia, porque daí ela tá sobrepeso, né? Então... Tudo isso vai envolvendo as questões emocionais. E culturalmente, para nós, essa visão do olhar para si, né? A mulher brasileira, e a Dani também acredito que tem um pouco dessa bagagem, ela tem essa dificuldade de olhar para ela mesma. De olhar ela como ser feminino, né? Independente da religião, né? Ela é uma pessoa, ela tem um corpo. Esse corpo, ele tem que se comunicar com a alma e com o espírito. Né? Se você está bem espiritualmente, você falou que sou uma pessoa religiosa, né? Se você está bem espiritualmente, o seu corpo também tem que estar bem. É até incoerente.
É visível, né?
É incoerente você estar bem psíquico, espiritualmente e fisicamente você não manifestar esse estado emocional bem, né? Então, mas culturalmente, o que tem por trás dessa fala? O medo. Principalmente o medo de descobrir uma doença, como que eu vou enfrentar essa doença? A própria fragilidade da mulher de se enxergar como uma pessoa que tem direitos,
seja na questão da saúde, seja na questão das leis, né? Tanto que ela se submete, né? Um país que tem que fazer uma lei para poder denunciar a violência, isso, na, eu penso assim comigo, né? Uma opinião minha, né? Até uma incoerência, porque não precisava de uma lei específica para denunciar uma violência. Então, por aí você pensa o que, como que essa mulher se enxerga como ser, como pessoa, como ser humano, né? E dentro disso ela vai trazendo vários mitos, né? Ela vai trazendo várias culturas. Então, eu sou onipotente, eu não fico doente, eu sou forte, e se eu tiver que enfrentar isso, eu não sei como enfrentar, então eu nem mexo, né? E ela se coloca nessa condição e permanece. Então, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo age em mim ao ponto de eu não ter nenhuma doença, né? E não é bem assim.
Infelizmente, fora os tabus, né, justamente. Marina? Como o padre falou também, né? Que infelizmente, dentro das próprias famílias hoje, famílias que a gente pode se dizer mãe, pai com conhecimento, mas não passa para o filho, não passa para a filha em especial, né?
Então, o tabu é de conhecer-se, né?
Conhecer-se.
Conhecer-se. O que é se conhecer? Saber o que é normal. Uhum. O que é normal no corpo. Você tem hormônio, né? Você é um ser humano, você é um ser natural. Você não é um ser sobrenatural, não é um anjo, né? Você está aqui na Terra, está sub, né? De carne, sangue, osso, né? Pode ter que submeter a uma alimentação não adequada, submete a ser o fumante não passivo, né?
Eu sempre brinco que a gente recebe um carro, nós somos um carro, né? Igual um carro. Então, esse carro é o nosso corpo físico, né? O carro a gente não tem que trocar o óleo, colocar água, né? Fazer revisão. Então, a gente tem que pensar nisso e amar esse carro, ir atrás, a mulher, né? Querer saber sobre ela mesmo, né? Mas isso eu vejo que é igual a gente voltou, eu volto no, na educação, tem que começar desde o âmbito familiar.
E os tabus, eles são incutidos, né? A pessoa recebeu isso da mãe dela, recebeu da avó dela, né? Então ela sair dessa bagagem, de todo esse histórico, é difícil, ela tem vergonha. Né? A maior, assim, que a gente faz esse contato pessoal num consultório, a imagem que a gente tem da mulher é essa imagem do medo e da vergonha de se conhecer, de saber o que é normal, né? De se expor para isso.
Então nós vamos fazer o nosso breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.